O vazio sanitário da soja é um período que se estende do dia 10 de junho ao dia 10 de setembro, aqui no estado do Paraná. Ele é necessário por conta da doença principal na cultura da soja, que é a ferrugem da soja, né? Se a gente não tratar da ferrugem, ela pode conseguir perdas que são assim muito grandes na cultura, que podem chegar até 90%. Então, é um período que a gente não tem a cultura, que daí sem essa cultura a gente não tem a doença. Então, ela é recomendada pela pesquisa, e aí sem ela, a gente, com esse período, né, de vazio, a gente consegue deter o avanço da doença.
Agora, essa doença, ela poderia ter sido erradicada no país, né, Adriana? Mas parece que não some, né?
É, eu acho que a gente pode comparar com a Covid, né?
É.
É, consciência, então assim, mas é difícil conter, né? Porque assim, enquanto a gente tem o hospedeiro, que é a cultura, é difícil você, porque o fungo ele vai se adaptando. Então é questão também da gente se adaptar. Mas uma forma de adaptação é a gente também, a gente consegue grande controle com o vazio, né? Então, já tem assim, todos os estados conseguiram conter, né? Então, o Paraná faz, Santa Catarina, o Mato Grosso, cada um tem seu período, é bastante fiscalizado, então a gente está conseguindo controlar. E acredito que está sendo bem feito e está sendo bem efetivo, né, o controle.
Mas, de repente, existem várias variantes desse fungo, né?
O problema que a gente tem hoje aqui no Brasil, né, acho que até a nível da cultura toda no mundo, é o controle a nível de produto. A gente está tendo agora, no momento, problema com encontrar produto, porque o fungo está se tornando resistente. Então, agora não, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais produto para controlar o fungo. Então, eles pedem muito para que o produtor faça, troque, né? O pessoal da assistência pede que eles alternem, né, o ingrediente ativo, ora aplique uma coisa, ora aplique outra, para não ter esse problema de resistência ao produto.
Agora, hoje, na nossa região, já vamos dizer assim, estaria erradicado ou tivemos alguns problemas no ano passado?
Você fala de autuação?
É.
Faz anos, Oswaldo, falando assim bem francamente, porque até dia 9 a gente tem orientado, né, que a gente pode ter planta viva de soja até dia 9. Então, nosso papel como fiscal é orientativo até dia 9. Depois, a partir do dia 10, a gente já entra com o auto de infração. Essa legislação, a que a gente trabalha hoje, ela é recente, ela é de 2019. Porque o vazio até 2018, ele era dia 15 de junho. A partir de 2019, ele foi antecipado para o dia 10 de junho. Mas a gente tem vazio desde 2005. Então, o produtor, ele tá assim, isso já é muito comum para ele, né? Eu acho que todo mundo sabe. A gente tem muito contato com os colegas da assistência, então é uma coisa assim que já está no calendário. Então a pessoa já tem conhecimento, né? Então o pessoal está bem ligado, ainda
Mas
bem.
tivemos casos de ferrugem esse ano, nos
Não,
últimos anos aqui na região?
ferrugem sempre tem, todo
Você
mundo
tem, né?
tem, todo ano tem, mas a gente não tem assim grande, ninguém chega a 90%, porque todo mundo no começo lá, no começo do ano, quando começa a aparecer, a gente tem o consórcio antiferrugem, quando o pessoal começa a encontrar, o pessoal do IDR, quando começa a encontrar, já tem o site, então todo mundo já emite um alerta, todo mundo já sabe onde começou a aparecer. Então, ali na região que começou a encontrar, o pessoal já começa as aplicações.
Esse ano nós tivemos aqui na nossa região, tivemos aqui. Bandeirantes teve, Cornélio aqui na região, não?
Eu não sei te dizer, porque eu não sou da assistência, né? Eu faço mais parte da fiscalização.
Fiscalização, né?
Mas eu acredito que deva ter aparecido uma doença tão.
Ela já virou comum, né? Vamos
É
dizer assim,
comum
né?
no, na cultura, né? Eu acredito que sim, porque é tão banalizada, né?
E hoje o agricultor, por exemplo, que ele for pego aí sem estar dentro desse vazio, o que, é que acontece com ele? Quais são as penalidades?
Eu já não vou notificar, daí já é auto de infração. Uhum. Ele vai ser autuado e aí ele vai ter uma multa. Essa multa vai variar muito se ele já é primário ou se essa multa começa em torno de R$1.000 e aí daí para cima o céu é o limite, né? Porque tem as atenuantes, se ele ajudou, se ele cooperou com a fiscalização, ou se ou não, aí, então tem muitas coisas que variam aí.
E não tem nada desse negócio de pandemia, né? Vocês estão no campo de trabalho, né?
O agronegócio não parou, a Dapar também não, né? A gente continuou trabalhando, a gente não parou desde março, ano passado, a gente está trabalhando normal.
Além dessa situação que nós estamos do Brasil, o que mais está dando trabalho na nossa região hoje, para vocês?
Nós temos as fiscalizações de rotina. Então, como engenheira agrônoma da Dapar, a gente trabalha muito na sanidade vegetal. Uhum. A gente tem as denúncias, que é independente da rotina, mas a gente fiscaliza muito o comércio de agrotóxico. Acho bastante interessante falar do nosso trabalho de alimento seguro, que a gente vai nas propriedades, coleta, mostra para análise de resíduo vegetal, para testar as garantias, para ver mesmo se o produtor está aplicando.
E com essa agricultura familiar hoje, é importante o trabalho de vocês, né? Para dar uma qualidade para o produto, né?
Sim, e a gente tem assim, um volume considerável de estufa, embora tenha diminuído muito aqui na região, e muito uso de agrotóxico, né? E ver se eles estão utilizando corretamente, se esse produto que a gente está consumindo aqui, que está vindo na feira, se a gente está consumindo, se está vindo com agrotóxico ou não, né? Se está indo para outra cidade, muita coisa vai para Curitiba ou vai para São Paulo, né? Se essa uva que a gente compra por aqui está legal de se consumir ou não.
Nós tivemos um problema na uva esses tempos aí, né? Que não sei o que produto que estavam sendo passado, é uma coisa Tricom, que estava dando.
Deriva.
Estava uma preocupação e deu um prejuízo danado para a uva.
Foi bem. Teve um problema na bula, que já estava uma indicação de uma certa distância. O agricultor e até o engenheiro agrônomo que indicou não sabia, indicou, recomendou a aplicação e deu problema. Então, aí a Dapar também fiscaliza isso, né? A gente foi e viu, realmente tinha problema. O fabricante, não sei, foi um erro ali na hora de fazer a bula, eles não se atentaram. Mas isso foi a nível... Deu problema até em outros estados.
Sim, a nível nacional.
Foi,
né?
A nível nacional.
Agora, hoje o problema maior é a deriva.
Com o agrotóxico?
Qual que é o problema com o agrotóxico hoje? Na nossa região tem muito ainda.
A gente tem problema com deriva porque a gente tem a uva aqui, né? Uhum. Mas a gente tem problema com pimentão, a gente tem problema com tomate, a gente tem problema com solos, a gente tem problema com trânsito agropecuário. Se a gente for falar de problema, a gente tem bastante problema.
Sim, hoje, por exemplo, nós tínhamos aí a média de 1.000 estufas aqui. Hoje eu não sei, imagino quanto temos hoje.
800, 600.
Por aí, né? Mas mesmo assim são bastante,
são,
né?
Bastante.
Vamos dizer. E o produto maior nosso hoje é o pepino. É o pepino japonês, né?
Pepino japonês.
Nós temos aí o pimentão e também a abobrinha, mas a abobrinha já é mais. Acho que. E o tomate, né? Tomate acho que é só uma.
Tomate. Tem uma pimenta, uma pimentinha.
Essa pimenta acho que foi depois que Cambará começou, né?
Tem outras coisas. É que a gente.
E o nosso é a banana, né? Que eu acho que é o forte nosso também.
Tem a banana em Andirá, daí vai ter. Aqui a Ursa de Bandeirantes, nós atendemos Congonhas.
Toda a região, né?
A Santa Mariana já tem outra. Aí a gente vai até Andirá. Cambaracá, Andirá ali pra frente. São vários municípios, né? E cada uma tem uma particularidade diferente, né?
O nosso entra nesses três, Andirá já é a banana, né?
Andirá é o forte, é banana. Embora tá também, o pessoal tá tirando bastante banana. A banana,
né?
Ó, esses tempos atrás estava R$22 a caixa, R$22 a caixa.
Hoje, essa semana passada acho que estava R$30, R$30 ou R$35 a caixa. Para o produtor no Ceasa, né?
É muito pouco.
E é de primeira qualidade ainda.
E você vê o preço do agrotóxico, só sobe, é muito caro, muito, muita coisa importada, né? A matéria-prima, a maioria é importada, para eles não compensa.
Hoje, a gente hoje está, por exemplo, nesse vazio sanitário da soja. E aí entra a safrinha. Qual é o trabalho de vocês na safrinha?
Então, a gente tem as fiscalizações de rotina. Uhum. Muita coisa a gente fiscaliza no comerciante também. Por exemplo, eu vou nas cooperativas, eu fiscalizo o profissional. Eu vou na cooperativa, vejo a receita agronômica, eu vejo se está tudo certo, o que ele recomendou, se ele assinou, que é obrigatório ter assinatura. Eu vou no depósito para ver se está tudo empilhado certinho, se os agrotóxicos têm rótulo, se o empilhamento máximo está certo. Além do agrotóxico, a gente fiscaliza fertilizantes, a gente fiscaliza sementes. Então, tudo a gente vai ver. A gente coleta amostra de agrotóxico para ver se o que está lá dentro é o que está no rótulo. Semente a gente fiscaliza também, coleta. Fertilizante, porque tem, às vezes tem formulação, né? Uhum. Se o que está ali é as garantias, 10, 20, 30, se o que tem na garantia é o que está lá dentro mesmo daquele produto formulado.
E os agrotóxicos hoje vem muito lá de fora, né?
Tem muito insumo importado. E fertilizante também, né?
Nós temos bastante, que a gente está próximo ao Paraguai também, e de repente nós estamos bastante entrando aqui, né?
O problema nosso é que Bandeirantes a gente tem com a proximidade com o estado de São Paulo. Agrotóxico, porque tem muito produto que é permitido no estado de São Paulo,
e aqui não.
Que não é permitido no Paraná. Então o produtor pega lá, principalmente Tambaracá, que daí o produtor pega lá em São Paulo. Então, aí, o que vai dar problema? A hora que o fiscal vai coletar na propriedade, tipo, por exemplo, tomate, um exemplo. E aí, a hora que eu pego o tomate, mando para o laboratório, dá resíduo de produto proibido. Porque o produtor pegou produto de São Paulo para utilizar aqui no Paraná. E aí, ele é autuado por uso de agrotóxico proibido no estado do Paraná, porque ele utilizou produto do estado de São Paulo.
Você falou tomate. O tomate deu uma caída boa aqui na nossa região, né? Nós tínhamos bastante tomate.
Tinha, eu não sei o que aconteceu, porque o tomate ele tem muito produto registrado. A dificuldade do pimentão em relação ao tomate, que tem pouco produto registrado. Eles relatam dificuldade de manejo por conta de pouco produto. O tomate tem uma gama enorme de você poder utilizar, né? Mais fácil. Eu acho que é questão de preço, né?
Porque hoje o preço, só o Saladete que nós temos aqui, né, praticamente o AA, e o resto parece que deu uma sumida, né?
Deu.
É igual os outros pepinos, né? Hoje o japonês é o que manda, né? O resto parece que sumiu também.
Eu acho que a estufa, a tendência é porque ela não voltou a reagir, né? A tendência da estufa em Bandeirantes, eu não sei o que que... Ela tá caindo, né? Infelizmente.
E a variação de produtos tá difícil, né?
Infelizmente, é uma pena, não.
Mas hoje a nossa agricultura, eu acho que a gente está vendo ela fortalecida em outros ramos, né? Vamos dizer, em outras variedades, né? Que não o alimento assim como o pimentão, o tomate, o próprio pepino, né?
Sim.
Acho que a soja tomou conta, vamos dizer, soja, cana, milho. Então, o preço do milho hoje também, né?
Então, eu fico triste porque eu tinha que encontrar alternativas para o pequeno produtor, né? Os familiares, né? Que é o mais difícil.
Sim.
As pequenas propriedades, né?
Apesar que são várias hoje, mas não é, vamos dizer assim, depois que começou essa pandemia, eu acho que deu uma desanimada no agricultor, né?
É todo mundo, né? Mas também, se bem que assim, é um povo tão trabalhador que eles sempre se reinventam, né?
Sim.
Tem propriedade que às vezes eu vou, dali um ano eu vou fazer outra coisa, eles estão plantando na mesma estufa, é outra cultura, então eles vão sempre experimentando uma coisa diferente.
O agricultor, ele acostumou com o trabalho do agrônomo, não? Ou ainda teimoso ainda?
Do agrônomo fiscal ou do agrônomo?
Do agrônomo mesmo.
Então,
é que o engenheiro agrônomo que chega lá, orienta ele, porque tem muitos que... Agricultor é muito teimoso também, né?
Eu vou te responder como fiscal, porque eu chego para fiscalizar, assim, né? Eu, na verdade, como agrônomo, como na assistência, eu trabalhei pouco tempo. Eu chego, assim, para fiscalizar. eles ficam meio assim, porque a gente chega com o carro do Estado, eles são meio resistentes, às vezes acham assim, já tem multa. Já aconteceu de agricultor se esconder de mim. Então, eu acho que eles têm medo, assim, eles têm uma certa resistência.
Eu digo também na resistência de seguir aquilo que o engenheiro fala.
De seguir. Pode, eu acho que os mais velhos, né, eles têm, são mais resistentes, né? Mas eu acho que está uma moçada vindo que está dando show de bola, né?
E essa moçada está partindo mais para a tecnologia também,
né? Para a tecnologia e está mostrando coisa boa e está dando resultado, né?
Porque às vezes as pessoas não têm nem ideia o que nós temos de tecnologia na nossa região, né? Chega, você que anda aí já...
E chega um cara com um tablet, às vezes te dá um... Você colhe ali um negócio que é o dobro que você já colhia e você não tem nem argumento para falar com a pessoa.
Eu vejo até mesmo, às vezes, na alfafa, né? Que o pessoal não aproveita muito. Nós somos campeões na alfafa, né?
E eu acho que
a irrigação na alfafa hoje ela é fantástica, né?
O pessoal saiu para estudar, os netos, filhos, eles estão voltando para a roça, né? Já não tem tanta alternativa na cidade. Então, eles estão levando essa tecnologia para o campo. E acho que a resposta está voltando já.
E nós temos um handicap grande, que é a nossa faculdade, né?
Nossa, Bandeirantes tem... E a gente tem terra para isso, a gente tem um solo que é muito fértil. A gente tem um berço na faculdade com profissionais e
tem a extensão, a matéria de extensão também, que pode ser utilizada pelos profissionais que vão ser formados, né?
A gente está aqui com tudo, né? A gente tem as pessoas, a gente tem o campo, a gente tem de tudo para dar certo, né? Então já está dando, né?
Adriana, devido ao tempo, o que é que nós temos que falar mais sobre o vazio sanitário, que começou na última sexta-feira, dia 10, vai até quando?
Vai até dia 10 de setembro, né? Lembrar os agricultores que é proibido manter na propriedade plantas vivas de soja. Então, o plantio, a semeadura é a partir do dia 11, né? Então, deixar para fazer tudo isso após o término do vazio.
Muito obrigado pela tua presença. Mais alguma coisa que você queria colocar?
Deixa rapidinho aqui o recado. A proibição do uso do paraquat, né? Ela começou no dia 31 de maio. Quem tiver resto de paraquat na propriedade... fazer a tratativa com o fabricante, porque se a gente encontrar esse produto, a gente vai ter que autuar o agricultor.
E ele é um perigo, né?
Já foi proibido pela Anvisa.
É um perigo para o agricultor e para a saúde dele, né?
Foi. A Anvisa já tem estudos que relacionou o paraquat com mal de Parkinson.
E a gente, na situação que nós estamos, né, é acabar logo com isso,
interessante,
né?
Interessante não deixar isso na propriedade, né?
Tá certo. Obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço.